Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados e o tema de hoje é o seguinte. Olha aí, vamos lá. Vamos relembrar aqui para você poder estar participando aí. Nesse tempo de tantas profecias, como determinar as profecias que são realmente de Deus e as que são fruto da imaginação humana? Vou repetir, hein? Nesse tempo de tantas profecias, tem tanta gente profetizando coisa, né? Como determinar as profecias que são realmente de Deus e as que são fruto da imaginação humana? E aí, como nós podemos determinar se as profecias que estão sendo dadas, né, nesse período, elas são profecias de fato vindas de Deus, né? Ou se elas são profecias que são fruto da imaginação dos homens, né? O camarada tem imaginação fértil e ele está aí falando um monte de profecia para tentar explicar que é juízo de Deus e que é punição de Deus e que não sei o quê. E aí? Quais são as profecias? A gente pode, de fato, se apegar, né, a alguma, né, profecia nesse sentido, para explicar o que está acontecendo na nossa nação nesse tempo? O que que você acha? Eu estou aqui com a página aberta aqui no site do Gospel Prime, que é um site cristão, né, que compartilha notícias do mundo cristão. E aqui tem uma matéria que diz o seguinte: Apocalipse, estudiosos das profecias não creem que coronavírus seja fim dos tempos. Será que a gente precisa que algum estudioso diga isso para nós, né? Será que o cristão por si só já não seria capaz, né, de compreender isso? O que está acontecendo, né, quando a gente fala de coronavírus principalmente, o que está acontecendo não é nada apocalíptico nesse sentido do apocalipse, né? Literal do apocalipse. Mas o que está acontecendo é sinal da volta de Cristo. Então, mais do que ser um juízo, mais do que ser uma condenação para condenar os ímpios, isso vai ter o seu tempo. Mas quando a gente pega o texto de Mateus, por exemplo, capítulo 24, Jesus vai falar dos sinais, né? Os discípulos perguntaram: dize-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntaram. E aí Jesus vai fazer aqui uma listagem de sinais, né? Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E no versículo de número 7, Jesus fala, Mateus 24, 7: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, inclusive as pestes, né? Está aqui, ó, pestes. Né? Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Dentre estas pestes, não temos como não citar o coronavírus. O que é o coronavírus? É uma peste. Assim como a cólera, a AIDS, assim como H1N1, a influenza, a cólera, e tantas outras, né? O Zika vírus, e tantas outras. O que é o coronavírus? É uma peste. É uma epidemia que foi profetizada por Jesus como sinais da sua vinda. Estas coisas precisam acontecer. E Jesus explicou, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então já tem gente se posicionando, né, porque alguns profetas estão profetizando dessa forma, como se já estivéssemos na grande tribulação. Como se Jesus já tivesse voltado. Para aqueles que são pré-tribulacionistas, né? Dispensacionalistas. Então Jesus já voltou e a igreja ficou na terra. Então já estamos sob o juízo de Deus, que virá sobre o mundo durante a grande tribulação, conforme está na palavra. Mas principalmente, volto a repetir, para os que são pré-tribulacionistas, qual é a fé? aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, que Jesus nos livra da ira futura. Eu creio nisso, que eu não vou passar pela grande tribulação, não é? Eu acredito assim, respeito quem acredita que vai passar pela, vai ficar até a metade da grande tribulação, ou quem acredita que vai passar pela grande tribulação toda. Eu creio, minha fé é essa, que a gente vai ser arrebatado antes. Sou pré-tribulacionista, sou dispensacionalista, eu creio nisso. Ensino, né, quando tenho que dar aula na nossa conferência escatológica, ensino sobre o mesotribulacionismo, ensino sobre o pós-tribulacionismo e sobre as demais posições escatológicas que há. Ensino sim, porém, a minha posição é essa. Então, o que nós estamos vivendo hoje no nosso país? Um sinal, o que é o coronavírus, como todas as outras epidemias, como todos os outros surtos, como também os terremotos, como também as fomes, como também as guerras de nação contra nação, de reino contra reino. O que é tudo isso? Sinais da volta de Cristo. Jesus está voltando, gente. O sinal, o coronavírus não passa de um sinal. Mas tem muita gente aí profetizando que o coronavírus é um juízo de Deus, porque a nação tem que pagar, e porque não sei o que, Deus está cobrando isso, Deus está cobrando aquilo, irmãos. É um sinal. Há necessidade desses sinais acontecerem. Mas calma, ainda não é o apocalipse. Ainda não é a grande tribulação. Né? A gente tem que ter cuidado com isso. As pessoas, tem gente acreditando que os cavaleiros do Apocalipse já foram soltos, né? Ah, o cavaleiro do Apocalipse já foi solto e a gente já tá... Calma, 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 gente. Calma. Ainda é tempo de graça. A graça de Deus ainda tá aí para salvar as pessoas. Ainda há salvação. Calma, o Espírito Santo de Deus ainda tá na terra. Ei, Psite, calma aí, irmão. Por que esse desespero todo? Por que essa agonia toda? Por que esse medo todo que você está aí? O Espírito Santo ainda está na terra. As pessoas estão esquecendo isso. Não é? Há um que agora resiste. Até que seja tirado, até que seja removido. Quem é o Espírito Santo? Ele ainda está na terra, está agindo ainda. A igreja está viva. Ah, mas as igrejas estão com as portas fechadas. Calma. Isso é uma recomendação do governo. Não é perseguição aos cristãos. Não é nada disso. Tem gente que propagou, né? Não, porque é a perseguição. Começou a perseguição. Que perseguição, irmão? Que perseguição? Nós estamos num país laico. Nós estamos num país onde a religião é respeitada. Pode-se dizer que nós vivemos num paraíso. O Brasil é um paraíso se comparado a outras nações do mundo. Então tem gente que está esquecendo disso. E está agindo como se o mundo já estivesse acabando, como se já estivéssemos no fim do mundo. Calma. Olha o que diz aqui, ó, a matéria do Gospel Prime, que tem esse título aqui, Apocalipse. Apocalipse? Estudiosos das profecias não creem que coronavírus seja fim dos tempos. Como diz a palavra de Deus, é sinal da volta de Cristo. É o princípio das dores, né? Vamos lá, vamos ler aqui a matéria. A pandemia global do novo coronavírus, Covid-19, tem trazido à tona um questionamento recorrente no meio cristão. Estamos diante dos últimos dias? Para Chuck Percy, líder do ministério Glory of Zion, Glória de Sião, definitivamente não. O Senhor me mostrou o que acontecerá até 2026... Então eu sei que esse não é o fim dos tempos, afirmou a reportagem do Washington Post. Isso aqui é ele falando, Chuck Pierce, né? Que não é ainda. Eu não vou me guiar pelo que o Chuck Pierce está falando. Vou me guiar pelo que diz a palavra de Deus. Jesus disse que esses são os sinais da sua volta. Os sinais da volta de Cristo. Vamos continuar aqui lendo a matéria. Muitos estão recorrendo à palavra de Deus por respostas quanto aos últimos acontecimentos. Por mais apocalíptico que tudo pareça, a maioria dos estudiosos das profecias bíblicas não crê que estamos diante do fim. Então a pessoa vai lá na Bíblia, pega lá um texto, né? Como eu disse aqui no início do programa, pega Ezequiel 38, 39, que fala da batalha de Gog e Magog. Ou pega algum outro trecho lá, texto, né, lá dos profetas maiores ou menores do Antigo Testamento e traz e tenta encaixar esses versículos que falam de uma determinada época da vida, né, da história da humanidade, que nós não estamos vivendo ainda. Tem muitos estudiosos que dizem que a igreja é a realidade não prevista, né, pelos profetas do Antigo Testamento. Eles não enxergaram essa época, e isso, segundo alguns estudiosos, alguém pode discordar de mim. Mas afirma-se isso, que a igreja é uma realidade não prevista. Tudo que está profetizado no Antigo Testamento pelos profetas diz respeito a Israel. Diz respeito a Israel. Tem relação com Israel. Israel hoje é apenas um país. Virá o tempo em que Israel voltará a ser, né, o povo de Deus. Aí você tem que recorrer às profecias de Daniel. O relógio profético está parado, né, na 79ª semana de Daniel. Falta a semana 70. Até esqueci aqui agora como é que fala o 70, né? Mas a 69ª semana, 69, já se cumpriu. Falta a última semana dos 70, das 70 semanas que Deus estabeleceu. Não vamos entrar aqui nesse detalhe para não criar confusão na sua cabeça. Mas o que eu estou querendo dizer é que nem tudo que se profetiza, usando textos de cunho apocalíptico, de fato, tem a ver com o que está acontecendo nos nossos dias. Ainda não é o fim do mundo. São o princípio das dores. Os sinais de que Jesus está voltando. Entende? Continuando aqui a leitura do texto. Se uma pessoa simplesmente ignorar completamente o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, ela poderia pensar agora. É isso, afirma Jeff Kinley, teólogo e escritor. Kinley relaciona o verso 8 do capítulo 6 de Apocalipse, onde a Bíblia prevê morte em todo mundo por espada, fome e peste. As palavras de Jesus sobre os acontecimentos do fim em Lucas 21:11, haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Veja, para o escritor isso se refere a um tempo futuro. Eu não acho que isso, coronavírus, seja um cumprimento real disso. Profecia bíblica. A Bíblia é muito específica sobre o que acontecerá antes do fim dos tempos, diz Kinley. E esses eventos ainda não foram revelados. É necessário, segundo o teólogo, a reconstrução do templo em Jerusalém e muitos outros sinais, acrescento eu. Gary Ray, escritor e editor do site Unseled, concorda. O foco principal que temos em nossas mentes é Israel. Esse é o relógio profético de Deus. À medida que as coisas progridem, chegamos mais perto do arrebatamento da igreja. Ou seja, como eu disse, estamos vivendo o princípio das dores. Ray acredita que momentos como esse, onde as pessoas recorrem à Bíblia por respostas, são a manifestação da graça de Deus em trazer mais pessoas ao Evangelho. Ele está dando sinal após sinal, e eles são muito claros, enfatizam, e um desses sinais é o coronavírus, essa pandemia. O Dr. Michael Brown, famoso criacionista e apresentador do programa de rádio The Line of Fire, a linha de fogo, olha para a situação como uma boa oportunidade para reflexão. Eu vejo isso como um teste para ver como reagimos à calamidade e às dificuldades, afirmou Michael Brown. Então veja, nós temos que ter cuidado, porque nem tudo que o pessoal está dizendo, ah, não, é profecia bíblica, não está se cumprindo a palavra de Deus. Calma, gente. Não vamos criar confusão onde não há. Não vamos misturar as coisas. Estamos vivendo o fim, aliás, o princípio das dores. Não é ainda o fim do mundo. É o princípio das dores. As dores, de fato, vão acontecer, conforme cremos, durante a grande tribulação. Depois que a igreja de Cristo for arrebatada. Não é assim que creem os pré-tribulacionistas? Então a gente não pode misturar as coisas. Então temos que ter cuidado com aquilo que é profetizado, né? E os profetas que fazem uso de textos que estão relacionados não a essa época agora que estamos vivendo. Porque o camarada profetiza e querendo dar um embasamento bíblico para aquilo que ele está profetizando, ele faz uso de textos isolados da palavra de Deus. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Você está profetizando algo, usando como base uma passagem bíblica que não se aplica ao momento em que estamos vivendo. Isso é um perigo. Isso deixa as pessoas espantadas, temerosas, preocupadas. E aí a gente se pergunta, quem é que está querendo deixar as pessoas amedrontadas? Quem trabalha para aprisionar as pessoas no medo, no pavor, no pânico? É Deus? É o Espírito Santo? Então temos que analisar muito bem aquilo que está sendo profetizado. Aquilo que está sendo profetizado pelos profetas de plantão, né? Não que não tenhamos que profetizar, como eu falei e li aqui, né? Em 1 Coríntios 14, no bloco anterior. Não que não tenhamos que profetizar, não que não haja necessidade de ter profetas. Está, né, escrito aqui, ó, versículo de número 5 de 1 Coríntios 14. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Hoje até uma inversão de valores, parece que quem fala em línguas é maior do que todo mundo, mas o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Até porque o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, para edificar, exortar e consolar, ele edifica a igreja. Ele edifica a igreja. Então, na hora de profetizar, tem que se ter esse cuidado. Se Deus está tocando no teu coração para você gravar um áudio do WhatsApp com uma palavra profética, e porque você lê um texto do Antigo Testamento e você acha que é parecido com o que está acontecendo hoje, cuidado para você não fazer confusão na cabeça das pessoas. Você pode estar tentando encaixar uma coisa num tempo que não é o tempo real daquilo, não é? Temos um estudo aqui que fala sobre a questão de profeta, né? Do profeta. Olha o que diz. Na Bíblia, o profeta tem a responsabilidade de transmitir mensagens de Deus. O profeta recebe uma mensagem de Deus e deve entregá-la ao destinatário. Esse é um trabalho muito sério. E o profeta precisa ser fiel a Deus. Precisa ser fiel a Deus. Por isso que nós lemos, né, no início também aqui do nosso programa, o texto de Deuteronômio 18, que dá para nós um embasamento bíblico para que nós não venhamos nos ater à palavra de qualquer profeta que diz que está falando em nome de Deus. Não é? Ó, versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Aí alguém se questiona, se pergunta. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Né? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Não tenhas temor dele. Então, temos que ter cuidado com os profetas que estão profetizando por aí. Temos que analisar a profecia. Temos que julgar a profecia. Não precisamos julgar o profeta, deixe que Deus julgará. Mas julgue a profecia. É por isso que é necessário ter conhecimento da palavra. Para que você seja capaz de julgar aquilo que está chegando aos teus ouvidos como palavra de Deus, como mensagem de Deus, não sendo de fato uma mensagem de Deus. Mas só algo que está deixando você amedrontado, preocupado, espantado. Olha o que diz aqui o texto que nós estamos lendo. Ao longo do Antigo Testamento, Deus levantou vários profetas que ensinaram o povo de Israel a obedecer a Deus. Avisaram das consequências do pecado, chamaram ao arrependimento e previram o futuro. A profecia, muitas vezes, era acompanhada de sinais para provar que vinha de Deus. Para alguns profetas, o sinal é falar em línguas. Então o cara grava o áudio, aí começa a dar uma rajada de línguas estranhas e começa a profetizar. Por que fala em línguas? Para dar credibilidade para aquilo que está sendo falado. Não, deixa eu dar uma rajada de línguas estranhas aqui, porque aí depois eu falo a profecia, mas todo mundo vai acreditar, porque eu já comecei falando em línguas estranhas. E geralmente é assim. A pessoa, Deus mandou falar alguma coisa. Ok, Deus mandou falar? Amém, pode falar. Aí a pessoa fala em línguas estranhas, você não entende nada do que a pessoa está falando, e ela começa a falar em línguas a profecia. Mas primeiro ela tem que se apresentar, né, falando em línguas estranhas, para dar credibilidade para que aquilo que está saindo da boca dela realmente seja olhado, percebido como uma coisa de Deus. Temos que ter cuidado com isso, gente. Temos que ter cuidado. Tem muita gente fazendo confusão. E às vezes até na intenção de querer ajudar, acaba atrapalhando as pessoas. Acaba semeando no coração das pessoas mais pânico, mais pavor. Quem nunca foi vítima, né, de algum profeta que chegou, falou em línguas estranhas e mandou dizer, ó, Deus manda falar. Primeiro falou em línguas, aí depois vem, Deus manda falar que Deus vai fechar a cova. Ou que Deus vai colocar a tampa do caixão, o caixão está aberto. Irmãos, a coisa é séria. A responsabilidade é de todos, inclusive dos que se dizem profetas. Cuidado com o que você acha que é profecia. Não é? Cuidado com o que você acha que deve profetizar. Ó, atualmente, a profecia não serve para acrescentar novas doutrinas. O Evangelho já nos foi revelado em Jesus. O profeta pode encorajar ou confirmar algo que vem de Deus. Mas cabe à igreja avaliar cada profecia para ver se é verdadeira. Devemos tomar cuidado com os falsos profetas, analisando tudo à luz da Bíblia e rejeitando mensagens falsas. E são mensagens que fluem como fake news. Notícias falsas, né? Então, quer dizer, são mensagens falsas. A pessoa está profetizando coisas, fazendo uso de textos bíblicos isolados para embasar um pensamento, uma ideia que não condiz com aquilo que realmente quer dizer o contexto bíblico daquela passagem. E aí, irmãos, sabe o que isso causa? Causa problema, causa dor de cabeça para as pessoas. E não é para isso que Deus quer nos usar. Me vejo também como um profeta de Deus. Sou um profeta para a minha igreja, para a igreja que eu pastorei. Sou um profeta. E quando Deus toca no meu coração, a gente profetiza. Todos, quem é de Deus, Deus vai usar. Mas há uma responsabilidade nossa. Temos que ter plena ciência de que é Deus que está nos usando e não nós mesmos. Aqui em Deuteronômio 18 foi denunciada soberba. Tem muita gente que profetiza assoberbadamente, não é? Que diz, ó, esta é a palavra que o Senhor não falou. Se o profeta profetizou e não se cumprir, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, ah, falou aquele profeta, não tenha temor dele. Na verdade, é soberba e presunção. Né? Ó, versículo 20. Porém, o profeta que tiver presunção de falar alguma coisa em nome do Senhor, sendo que Deus o mandou ele falar, ele está sendo presunçoso. Está sendo soberbo. Quer ser melhor do que os outros. Quer ser estrela. E não é para isso que Deus tem nos chamado. A estrela que tem que brilhar em nós é Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom FM 92,7, né? Estamos aí dando prosseguimento a essa programação abençoada que o Senhor tem nos confiado, e o nosso objetivo aqui é esclarecer biblicamente a tua vida, né? Queremos esclarecer você acerca dos assuntos, né, que nós temos tratado aqui à luz da palavra de Deus, né? E temos tratado aqui de assuntos importantes, né? Principalmente nesse tempo onde nós estamos passando aí por essa situação, né, que só se fala da pandemia do coronavírus, mas nós temos que estar corretamente posicionados em Deus para não nos deixarmos dominar por coisas que vão somente atrapalhar nossa caminhada com o Senhor. O objetivo não é esse. Nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da Shalom está liberado para sua participação. Você pode estar entrando em contato com a gente pelo 998-33-9692, né? 998-33-9692. E a gente está no ar aqui com o nosso programa inconformados de hoje, né? E o nosso irmão Geraldo Braga, colocando aqui algumas questões, né? Citando aqui algumas passagens, ele faz aqui uma pergunta interessante. Esses estudiosos de Apocalipse têm que estudar mais um pouco. Essa pandemia atingiu o mundo todo. Como não faz parte do Apocalipse, segundo aqui o nosso irmão Geraldo, né? E ele diz mais. A Terra já atingiu os 6 mil anos, o milênio, os 7 mil anos. Já vem por aí, na volta do Mestre Jesus, né? É o próprio sábado eterno, milênio, os mil anos de reinado com Cristo, conforme 2 Pedro 3,18, o sábado eterno, o dia eterno, Hebreus 4,9. Segundo o nosso irmão Geraldo Braga, então, sim, para ele, né, os acontecimentos que nós estamos vendo, né, dizem a respeito do Apocalipse. É a opinião do nosso irmão Geraldo Braga, né? Eu falei aqui, com base em Mateus 24, que esses eventos têm mais a ver com os sinais da volta de Cristo do que propriamente dizendo com o Apocalipse, com o fim do mundo, como algumas pessoas têm sido levadas a acreditar, até por conta, né, de algumas pessoas que vivem, que profetizam, né? Principalmente nesse período agora, o que não falta é gente profetizando que coisas vão acontecer. Isso, infelizmente, só contribui para que as pessoas fiquem apavoradas, para que as pessoas fiquem preocupadas, né, para que as pessoas não tenham paz. O objetivo não é esse, né? Já estamos vivendo um momento difícil, né? Já estamos vivendo um momento onde as pessoas estão por aí, né, sem saber como as coisas vão ficar, sem saber no que vai dar, né? E cabe a nós, de alguma maneira, tentar amenizar as coisas, né? Tentar ajudar as pessoas a ter um entendimento sobre as coisas, não de uma forma, como é que fala, que seja nociva, né? Até mesmo para a comunhão das pessoas com Deus. Porque, infelizmente, tem pessoas que acabam até sendo prejudicadas na sua comunhão com Deus por conta de coisas que são passadas de forma errada, né? Informações que são passadas de forma errada, que em nada contribuem para que as pessoas, de fato, possam viver, né, uma vida com Deus, uma experiência com Deus, que de forma que as pessoas possam ter a sua comunhão com o Senhor. Na palavra de Deus, nós encontramos algumas orientações, né, sobre essa questão do papel do profeta, né, o que se espera do profeta, né, qual deve ser a atitude do profeta, né? A gente já falou aqui de 1 Coríntios 14:3, onde nós lemos que quem profetiza o faz para edificação, o faz para consolação, né, e encorajamento dos homens, né? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, né? Essa é a instrução básica aqui para aquele que profetiza. Quem profetiza o faz para levar edificação, encorajamento e consolação aos homens, e é o que as pessoas estão precisando nesse momento, né? De uma palavra que lhes dê, que lhes edifique, né? Que lhes edifique, uma palavra que lhes encoraje, né? As pessoas estão precisando ser encorajadas, né? As pessoas estão precisando de uma palavra que as motive. Né? Que as motivem. As pessoas não precisam de uma palavra que as coloque para baixo, né? Então, o que nós temos visto, muitas pessoas dando aí palavras que mais botam as pessoas para baixo, né, do que colocam as pessoas para cima, né? Quer dizer, já está todo mundo aí cabisbaixo, já está todo mundo preocupado, já está todo mundo sem saber o que fazer da vida. E aí vem mais pessoas profetizando: a coisa vai piorar, é juízo de Deus, a coisa vai dar errado, né? Não ajuda, gente, não ajuda. Então, se tem, né, um objetivo, se tem um objetivo, né, esse objetivo deve ser o quê? Deve ser pautado na palavra de Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando a pessoa vai profetizar, ela tem que ter esse pensamento, né, de profetizar para edificar pessoas, de profetizar para consolar pessoas, né, de profetizar para gerar no coração das pessoas encorajamento, não para causar confusão na vida das pessoas. Eu achei interessante aqui o título que deram, o tríplice papel da profecia. Né, para que se profetiza? O tríplice papel da profecia. Então existe três propósitos na palavra profética. E a gente já falou aqui, né? O tríplice propósito da profecia. A profecia tem que edificar, exortar ou encorajar e consolar pessoas. Se a profecia não faz isso, qual está sendo o objetivo dela? Qual está sendo o objetivo de uma profecia que não está provocando na pessoa, né? Naquele que está ouvindo, uma atitude, né? Uma atitude de fortalecimento, né? Aqui, ó. Vamos ver, o tríplice propósito da profecia. Primeiro, edificação. Primeiro propósito da profecia é edificação. Todas as profecias devem ser devidamente julgadas à luz da Bíblia, a fim de que não venham causar confusão à igreja, nem abalar a fé dos mais fracos. Há certos grupos que, sem o conhecimento do pastor, reúnem-se em casas e põem-se a profetizar segundo o seu bel prazer, com o intuito de manipular a fé dos imprudentes. Não podemos esquecermos de que um dos principais objetivos da profecia é a edificação dos fiéis, né? A edificação. Então você edifica as pessoas, você fortalece. Edificar não é fortalecer? Não é isso? Edificar pessoas não é dar às pessoas, né, uma força a mais, né? Eu vou até ver aqui, ó, o significado de edificar, né? O que que significa edificar, né? No sentido literal, edificar é levantar, né, uma construção, né, a partir do solo, né? No sentido espiritual, né, é o quê? Ó, é levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido por meio da superposição e combinação de materiais propostos, né? No caso espiritual, o que que é edificar? É conduzir ou ser conduzido à virtude, pelo exemplo, pela palavra, né? Você conduz a pessoa a um fortalecimento espiritual. Isso é edificar pessoas. Se eu não estou profetizando, causando nas pessoas edificação, para que eu estou falando? Né? Se eu edifico, eu alço, eu ergo, eu levanto a pessoa, para que a pessoa possa seguir em frente, para que a pessoa possa caminhar, né? Para que a pessoa possa seguir na sua fé, né? Então, o que que acontece? Na Bíblia, que tem vários textos que usam, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem vários textos que usam a palavra edificar. Eu quero deixar isso bem claro aqui para você, para que você saiba isso, né? Para que você tenha essa preocupação. Se for profetizar, profetize, né? Para que a pessoa seja edificada, né? Para que a pessoa se levante, para que a pessoa se fortaleça em Deus, para que a pessoa possa continuar firme na presença do Senhor. Não abre a tua boca para profetizar algo que vai confundir a pessoa, que vai fazer a pessoa retroceder em vez de fazer a pessoa avançar. Que profecia é essa, né? Que não eleva a pessoa social e espiritualmente, que não constrói a fé da pessoa, que não fortalece a fé da pessoa, né? Então isso é o primeiro propósito, né, da profecia, levar a edificação. O segundo propósito da profecia, a exortação. A palavra original aqui para exortação é paracleses, de onde procede o substantivo paracletos, defensor, advogado, intercessor, auxiliador, consolador, conselheiro, que Jesus empregou para referir-se ao Espírito Santo. O referido termo também é empregado para o próprio Cristo e traduzido por advogado. Todos esses significados revelam a missão da profecia, pois o Espírito inspira o profeta a animar, despertar, alertar e falar palavras de encorajamento, tanto à igreja como a alguém em particular, não é? E por último, temos aqui a consolação, o propósito triplo da profecia: edificar, exortar e consolar. O que é consolação aqui, não é? A consolação pelo Espírito Santo fortalece a fé, produz nova expectativa, renova a esperança e elimina os temores. As pessoas profetizam para causar mais medo. A profecia tem que eliminar os temores, as inseguranças, Na verdade, quando a gente vê os profetas bíblicos, como Elias, né, Eliseu, né, o Jaaziel, que eu até citei já hoje aqui no programa, e outros, né, quando eles chegavam para profetizar, eles diziam: não temais, nem vos assusteis. Né? Claro que teve momentos ali que os profetas foram usados para repreender mesmo, assim diz o Senhor, como foi com Acabe, como foi com Jezabel. Como foi com gente que realmente estava numa vida de erro, de pecado, fora do propósito de Deus. Mas será que está todo mundo assim, gente? Eu sei que todos nós somos pecadores e falhos, mas será que essa é a profecia que todo mundo tem que receber? Já estamos passando por um momento difícil? Aí a pessoa fica inventando profecia e tentando criar base bíblica para aquilo que está profetizando? É complicado, né? Então vamos lá. Propósito da profecia: edificar, exortar, consolar. Consolação pelo Espírito fortalece a fé, produz nova expectativa, renova a esperança e elimina os temores. Isso ajuda no fortalecimento e edificação da igreja. Esse tríplice propósito do dom da profecia demonstra por que o apóstolo incentiva e insiste os crentes a buscarem essa dádiva celestial. É nesse interesse. Né? Olha a importância de trazer uma palavra de edificação. Olha a importância de trazer a palavra de uma palavra de exortação. Olha a importância de trazer uma palavra de consolação para a igreja. Isso não é importante? Não é disso que as pessoas estão precisando nesse tempo em que nós estamos passando? Não é? Então você que é profeta, se você realmente é um profeta de Deus, glória a Deus, fale aquilo que Deus colocar no seu coração, mas cuidado, né? Cuidado. Ó, Paulo orienta aqui a não desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses 5, no versículo 20 ao 22, diz assim, olha: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Em outras traduções diz, né? Examinai tudo, retende o que é bom. A gente não pode desprezar as profecias. Se alguém quer profetizar, se alguém acha que é profeta e quer profetizar, né, que estamos no fim do mundo e quer profetizar que já estamos vivendo o apocalipse, ok. Mas nós que ouvimos essas profecias, cabe a nós não ficar dando crédito. Porque quem fomenta, né, os falsos profetas são os que acreditam neles. Não é? Então você tem que analisar, examinar, não despreza, mas examina. Ponha à prova, vê se tem base bíblica aquilo que está sendo profetizado, aquilo que está sendo falado. Analisa a luz da palavra de Deus, não conforme você acha que deve ser, mas conforme é realmente. Porque assim você vai ter paz no teu coração, porque se você ficar aí ouvindo tudo que é profetizado, você vai ficar perdido. 1 João 4:1 diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha aí, de muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, versículo 1. Então tem que examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Para ver se esses profetas que estão profetizando são de fato profetas que profetizam segundo aquilo que Deus quer que a gente ouça. Segundo aquilo que Deus quer, né, que seja falado. Né? Aqui diz, ó, sobre a necessidade de a gente ter o cuidado para a gente discernir uma coisa e outra. Jeremias 28, 8 a 9, Jeremias, todo mundo sabe que foi um grande profeta bíblico. Mas Jeremias travou uma verdadeira batalha com falsos profetas. Olha só o que diz. Os profetas, Jeremias 28, 8 a 9, os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro, enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Tudo bem. Porque alguém vai questionar e falar: ah, mas o senhor está querendo dizer o quê, pastor? Que só você de Deus, se eu profetizar coisas boas? Só você de Deus, se eu profetizar o que as pessoas querem ouvir, eu falo aquilo que Deus fala ao meu coração, porque geralmente é assim que a pessoa fala, né? Não é assim que a pessoa fala? A pessoa quer dar credibilidade para o que ela está falando, e ela faz questão de enfatizar que a palavra que sai da boca dela é de Deus. Porque ela é profeta de Deus. Então há de se ter cuidado. Não é? Não se trata do que está profetizando. Se trata de aquilo que está profetizando ser de Deus ou não. Quando Deus quer levantar um profeta, né, que profetiza prosperidade, Deus vai levantar um profeta que vai profetizar prosperidade. Na Bíblia nós temos profetas que profetizaram prosperidade e aconteceu conforme eles profetizaram, e Isaías foi um deles. Num tempo que Isaías estava passando por uma grande crise, Isaías profetizou prosperidade. Joel profetizou prosperidade. Então o problema não está na prosperidade. A questão é, se está sendo profetizado, que Deus quer que seja profetizado. Porque quem diz que Deus quer que seja sempre profetizado guerra, desgraça e peste? Porque tem gente que só profetiza guerra, desgraça e peste para a vida dos outros. Mas para si quer prosperidade. Para os outros profetiza guerra. Para os outros profetiza desgraça. Para os outros profetiza peste. Mas para si quer prosperidade. Agora, tem também aquele que só profetiza prosperidade, mas não profetiza aquilo que Deus quer que seja profetizado. Então a questão não é o que está sendo profetizado, é se o que está sendo profetizado está de fato de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com a vontade de Deus, que é o tema que nós estamos tratando hoje aqui no nosso programa. O problema não é profetizar, profetiza, que haja profetas. Como diz a palavra, não havendo a profecia, o povo se corrompe. Tem que haver profetas. Porém, cabe a nós, cabe a você, cabe a cada um de nós, buscar de Deus a capacidade para discernir, para determinar quais profecias são realmente de Deus e quais são fruto da imaginação humana. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Vamos pedir graça ao nosso Deus nesse tempo. Que o Senhor venha se fazer presente nas nossas vidas. Vou orar aqui pelo nosso irmão Sandro, que pediu oração no início do nosso programa. Não é? O nome dele é Sandro Silva, está pedindo oração por sua libertação, por os vícios, por uma porta de emprego. Vamos orar pelo nosso irmão Sandro. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso presidente. Vamos pedir graça ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecendo, Senhor, nesta hora, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa tarde, aqui estamos nós diante de Ti, Senhor. Aqui estamos nós diante da Tua presença santa. Cientes, Deus, de que somos falhos, cientes, Deus, de que somos pecadores e que necessitamos, Pai, do Teu perdão. Necessitamos, Pai, da Tua misericórdia. Então, Pai, que nesta hora o Senhor nos ouça, que nesta hora o Senhor se manifeste, Pai, a favor daqueles que te buscam, porque nós cremos em Ti, Deus, cremos na Tua palavra, cremos na Tua bondade, cremos na Tua graça, na Tua misericórdia. Que o Senhor continue levantando profetas, Pai, para falar aos nossos corações, mas profetas verdadeiros, que não passem, Pai, uma palavra mentirosa, que não passem para frente uma palavra que procede apenas de seus corações soberbos e presunçosos. Mas profetas, Pai, que falem de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, e que profetizem de verdade aquilo que vai edificar, aquilo que vai consolar e aquilo que vai nos exortar. Te pedimos graça, Deus, graça, para que possamos continuar firmes nesse tempo que nós estamos vivendo. Alcança, Deus, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, continua dando a ele a direção, Pai, porque ele é a autoridade constituída por Ti sobre esta nação. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre, que o Senhor o abençoe. E que debaixo dele, Pai, todos os poderes que estiverem, executivo, judiciário, legislativo, meu Deus, também venha estar debaixo da direção do Senhor, para que possamos de verdade, Pai, ter ordem e progresso nesta nação. E que, meu Deus, esse mal que está vindo aí, esse, meu Deus, esse problema que está aí, que ele possa passar o mais rápido possível. E que a nossa nação, Pai, venha em nome de Jesus a superar todos os desafios. Em nome de Jesus. Amém? graças a Deus. Nós chegamos então ao final aqui do nosso programa, agradecendo a audiência aí dos nossos irmãos, a irmã Sueli, né? Obrigado, irmã Sueli, tá ligadinha também no programa, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela audiência, minha irmã, em nome de Jesus, irmão Arthur, né? Presbítero Omar Vital, Osmar Vital, todos aí, Geraldo Braga, né? Deus abençoe a todos, irmão Sandro, Deus abençoe, irmão Sandro. Que Deus te abra a porta de emprego, meu Deus. Que o Senhor abra a porta de emprego por nosso irmão Sandro. Que o Senhor opere libertação, Deus, na vida dele. E abra a porta de emprego conforme ele te pede, Deus. Em nome de Jesus. Amém? E assim nós vamos ficando aqui, agradecendo a tua audiência, o teu carinho, a tua participação. Se Deus quiser, sexta-feira estamos de volta com mais programa Inconformados. Amanhã, né? Amanhã vai entrar o gravado, mas sexta-feira, se Deus quiser, estamos de volta. Mais informações sobre os trabalhos do pastor Rafael dos Santos, lideraconferencias.com ou SOS Vida Conjugal lá no Google. Procura lá, seja pelo SOS Vida Conjugal, seja pelo lideraconferencias.com, você me acha, viu? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus. Continue ligadinho na programação da Rádio Shalom. Daqui a pouquinho por aqui, pastor Odon Júnior e o Shalom Music.
Programa Inconformados.